Agora vamos para outras fronteiras, para conversar com cientista político e professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, porque nós tivemos pedidos da Finlândia e da Suécia para adesão à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Boa noite, professor.
Olá, Gabriel. Boa noite, meu caro. Um prazer conversar com vocês, ouvintes da rádio.
Uma felicidade também. Desculpe lhe deixar esperando um tempo aí, mas eu estava concentrado nas mensagens dos ouvintes e deixei o senhor esperando um pouco.
Imagina, tudo certo, tá ótimo.
Professor, vamos lá. Parece que a geopolítica, a cada dia que a gente entrevista um cientista político ou alguém que estuda relações internacionais, parece que está um pouquinho mais complicada para a gente entender. A gente tem essa notícia que é uma concretização, né? Ao longo das últimas semanas e meses, a gente já vinha percebendo informações de aproximação da Finlândia e Suécia com a OTAN, com o Ocidente, com os Estados Unidos, e formalizaram o pedido de adesão a essa aliança militar. Bom, entregaram, fizeram formalmente o seu pedido, abandonam décadas de neutralidade esses dois países, ficavam numa neutralidade nem pró-Estados Unidos, nem pró-Rússia, né? E agora se aproximam dos Estados Unidos. Essa adesão, para começar a nossa conversa, professor, é motivada exclusivamente por medo de ser alvo de bombas russas ou tem algo mais aí?
Podemos dizer que é o principal motivo, sim, Gabriel. São dois países, como você muito bem lembrou, né, que tem um longo histórico de neutralidade, a Suécia especialmente, né, a Suécia tem uma neutralidade aí de séculos, né, a Finlândia ao longo do período aí de Guerra Fria se manteve também numa postura de equidistância, inclusive desenvolvendo relações e um diálogo de cordialidade importante com a então União Soviética, mas decidiram mudar agora de estratégia, muito justamente pelo temor de que a ação russa na Ucrânia não seja um caso isolado, né, e de que Moscou, de alguma maneira, tente assegurar, né, a sua segurança geopolítica no entorno estratégico, avançando eventualmente para cima de outros atores. Né. Cabe lembrar justamente que a Finlândia tem uma enorme fronteira com a Rússia, né, são 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, são dois países que já tiveram, né, momentos de grande tensão, entraram em conflito. A Finlândia já foi parte da Rússia, né, ficou independente no contexto ali da Revolução Russa em 1917, houve guerras entre eles, enfim, nos anos 30, ali no período do início da Segunda Guerra Mundial, e a Suécia, enfim, é um ator que assumiu nessa postura de neutralidade histórica, já foi uma grande potência, inclusive no passado na Europa, já protagonizou uma invasão do território russo, né, lá num passado distante, a partir justamente do território ucraniano, e de alguma maneira os dois entenderam que o cenário agora é um cenário alterado, mais instável, né, não parecem confiar muito, né, no que é a política externa do governo Vladimir Putin e querem estar sob a proteção do artigo 5º do tratado que criou a OTAN, né, que é o artigo que assegura a seus membros a defesa coletiva. Né? Esse é o grande objetivo, podemos dizer, de Finlândia e de Suécia em aderirem à OTAN, estarem sob o guarda-chuva de proteção militar dos Estados Unidos, na eventual agressão de quem quer que seja, né? Seja a Rússia, seja qualquer outro ator.
Professor, quanto tempo esse pedido de adesão pode levar para se concretizar pelo funcionamento e as regras da OTAN? E como ficam esses dois países, Finlândia e Suécia, até lá? Eu pergunto isso porque lá atrás já tinha ameaças assim, da Rússia a esses países. Olha, se vocês aderirem à OTAN, se aproximarem dos Estados Unidos, nós podemos adotar alguma medida militar por aqui, algum tipo de retaliação. Já se sabe que retaliação econômica com certeza vai ter. A minha dúvida é nesse ínterim, nesse espaço de tempo entre a adesão, o pedido de adesão e ela se concretizar. Tem algum tipo de proteção para esses países até lá?
Então, bom, primeiro, a tua primeira colocação, o tempo até se concretizar a adesão, ele é uma grande incógnita, Gabriel, porque, enfim, isso varia muito de caso para caso, né? Não há um prazo predefinido ou predeterminado, né? É bem verdade que tanto a Suécia quanto a Finlândia já têm algum tipo de relação com a OTAN, né, já de alguma maneira compartilham, né, algumas das premissas da organização, não tem um perfil, digamos assim, nem mesmo do ponto de vista militar, muito distinto, né, daquilo que a OTAN exige de seus membros. Então, isso pode ser um fator facilitador, né, nesse processo de adesão. O que se especula é que, no melhor dos casos, a demora será de aproximadamente 12 meses, né, algo em torno de um ano, mas depende, né, da posição favorável de todos os membros, né, ou seja, o parlamento de cada um dos 30 membros da OTAN, né, tem que chancelar a adesão tanto da Suécia quanto da Finlândia, né. Já vimos recentemente, né, a Turquia, né, sinalizando que poderia eventualmente vetar a adesão desses dois países, né. Durante o período de adesão, eles não estão, né, sob a proteção do artigo 5º, né, eles não estão protegidos, né, pelo princípio de defesa coletiva, né, mas o secretário-geral da OTAN, né, o Stoltenberg, disse que, né, claro, evidentemente haverá um estreitamento de laços, né, mas, enfim, isso do ponto de vista da retórica, né, em termos práticos, né, do que a proteção militar, né, a lógica de defesa coletiva, isso só pode ser estendido a qualquer Estado depois da efetivação da sua entrada, né, o que não acontece durante o período de adesão. Mas é verdade também, claro, que esses dois estados, uma vez, né, já estando em processo de adesão, né, o custo político de uma eventual agressão, né, russa ou incursão russa no território de qualquer um dos dois seria muito mais elevado, né, mesmo não sendo ainda membros, né, pelo simples fato de estarem como estados aderentes, digamos assim. Isso já elevaria qualquer custo político num cálculo que Moscou fizesse antes de eventualmente lançar uma agressão ou, né, fazer qualquer tipo de incursão no território sueco ou finlandês. Né? Então, isso de alguma maneira já é para eles um instrumento dissuasório. Né? A ideia de entrar na OTAN para a Suécia e Finlândia é uma aposta dissuasória, né? Uma dissuasão em relação à Rússia. Né? Mesmo não sendo efetivados como membros, essa dissuasão já funciona de alguma maneira, Gabriel.
Estamos conversando com um cientista político e professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, sobre mais esta mudança na geopolítica mundial, em especial com um olhar para a Europa, que vive uma guerra hoje. Professor, quando a Rússia foi adiante nessa invasão à Ucrânia, ela teve como uma das desculpas para essa invasão, já se sabe que bem pouco sustentada na realidade, uma ideia de que o povo ucraniano queria isso, que é um povo ligado à Rússia, mas enfim, tinha essa desculpa, né, para justificar essa invasão, pelo menos foi parte do que Putin disse no processo de invasão. No caso de Finlândia e Suécia, que tipo de desculpa poderia ser usada, ou de eventos fáticos reais poderiam ser usados para justificar algum tipo de ingresso militar russo, pensando em cenários?
Então, a Rússia, ela tem dois pilares principais, Gabriel, que de alguma maneira guiam e tentam dar algum sentido à sua política externa e à sua política de defesa, né, que são as duas grandes políticas de Estado. O primeiro é o compromisso em proteger sempre os chamados russos étnicos, né, ou seja, populações eventualmente de outras nacionalidades, mas que têm vínculos com a Rússia, né, origem na Rússia, né, falam russo, têm antepassados russos, né. Os russos étnicos foram usados também pelo Putin como justificativa para invadir a Ucrânia, né, alegando que o governo ucraniano estava promovendo um genocídio, né, contra as populações de origem russa na região ali do Donbass, né, sobretudo ali nas regiões de Donetsk e Luhansk, né, que são repúblicas separatistas, né, dentro da Ucrânia, com uma grande população de origem russa, né. Então há esse componente nacionalista. Isso ele dificilmente poderia usar no caso de Suécia e Finlândia, né, porque não há, né, essa grande presença de população de origem russa, né, de russos étnicos, né, nesses territórios, nem mesmo na Finlândia, né, há uma grande quantidade, como há em outras regiões da Europa. Mas o outro componente que guia, né, e fundamenta a política externa russa e a sua política de defesa é a questão geopolítica, Gabriel, né, a defesa do território, né, contra qualquer ameaça, ainda que ameaça potencial, ainda que ameaça latente ou eventual, né, não precisa ser uma ameaça direta. A Rússia, ela é muito atenta ao seu espaço geográfico mais imediato, né, aquilo que a geopolítica clássica chama de espaço vital. E podemos dizer que a Finlândia faz parte, né, desse espaço vital russo, né, já fez parte do território russo. Então, o eventual temor por parte, por exemplo, da Rússia, né, de que alguma base militar da OTAN possa ser instalada na Finlândia, né, vale lembrar que a posição mais oriental da Finlândia fica a menos de 200 quilômetros de São Petersburgo, Gabriel. Né? São Petersburgo é a segunda
Muito
principal
perto,
cidade russa,
muito perto em termos geopolíticos.
exatamente, a principal cidade russa. Né? Então, poderia ser instalada uma base militar da OTAN a 200 quilômetros de São Petersburgo. Né? Isso, né, claro que para a Rússia seria um fator de vulnerabilidade brutal, enorme. Né? E vale lembrar de lançamento de artefato nuclear. Né? A Alemanha, por exemplo, que não é um país nuclearmente armado, tem posições nucleares da OTAN em seu território. Né? Embora a OTAN esteja afirmando diuturnamente, né, que não haverá nenhuma abertura de base da OTAN nem na Suécia nem na Finlândia e que muito menos serão instalados, né, artefatos nucleares nesses países, né, a Rússia, claro, que ficará sempre com a pulga atrás da orelha, né, temendo que isso possa acontecer. Então, ela poderia lançar um ataque preventivo ou preemptivo, né, na eventualidade de achar, né, que algum movimento da OTAN está sendo feito para instalar ali na fronteira, ou perto da fronteira, alguma base militar, né, ou eventualmente instalar artefatos nucleares. Justificativa e desculpa sempre é possível encontrar, Gabriel.
Sim, o senhor destacou, né, o tamanho da fronteira da Finlândia com a Rússia, o seu histórico étnico, de participação do que era a antiga Rússia, até o início do século passado, isso que o senhor disse, né? No caso da Finlândia fica mais claro imaginar esse receio, né, fazendo fronteira com a Rússia e vendo a Ucrânia também com fronteira com a Rússia ser bastante destruída nas últimas semanas, nos últimos meses já. No caso da Suécia, não fica tão claro, não faz fronteira com a Rússia. Ainda assim, há um temor de que a Rússia pudesse ir adiante e passar uma segunda fronteira para chegar lá. É essa também a preocupação?
Na verdade, a Rússia, ela tem um exclave, né, que fica ali perto da Polônia, que é o exclave de Kaliningrado, né? E a partir dali, né, a Rússia, ela projeta poder, né, para várias outras regiões, né, relativamente distantes ou à margem do seu território continental contíguo, mais tradicional, né? Então, podemos dizer, claro, que embora não se aplique tão claramente à Suécia, a lógica de espaço vital como se aplica à Finlândia, né, a Rússia tem interesses ali também, né, em toda a região nórdica. É uma região importante, né, do ponto de vista de riquezas, né, o Mar do Norte ali, né, onde tem a Noruega, por exemplo, né, é um espaço geopoliticamente muito importante, e a Rússia tem a frota do Mar do Norte também, né, tem posições ali, né, importantes, né, que se projetam para o Ártico. Então a Suécia, ela, claro, não faz fronteira como a Finlândia faz, né, não tem essa proximidade toda, mas está num espaço, do ponto de vista geopolítico, que é muito estratégico para a Rússia também, né? Um espaço importante em vários sentidos, né? Em termos geopolíticos, né? Então, também poderia eventualmente Moscou, né, pensar em lançar algum tipo de ação em face da Suécia, temendo, né, uma posição da OTAN ali naquela região geopoliticamente tão importante para os interesses russos.
Professor Paulo Velasco, quando a gente está falando aqui nas motivações da Suécia e da Finlândia de tentarem fazer parte da OTAN e ganhar essa proteção militar, dessa aliança militar, por essa ideia do artigo 5º, atacou um, atacou todos, todos se defendem, a gente pensa na face positiva, eu vou simplificar assim, que é bom ter potências militares ao seu lado para se defender. Se eventualmente acontecer uma invasão ou um ataque russos. Agora tem o outro lado da moeda, né? Essas populações da Suécia e da Finlândia, também com uma eventual adesão se concretizando, precisam começar a se preparar para mandar os seus filhos e netos para guerras, algo que não é hoje uma realidade.
Na verdade, a população sueca e finlandesa, ela sempre rechaçou com grande veemência qualquer ideia de adesão a uma aliança militar, né? Isso é histórico nos dois países. E mesmo agora, né, nesse contexto da guerra na Ucrânia, está longe de haver um consenso na sociedade dos dois países acerca da conveniência, né, dessa decisão de aderir à OTAN, né? E um dos fatores é esse que você colocou, né, justamente, né, os efeitos, né, as consequências práticas, concretas, né, do cotidiano, né? Então, são países que teriam que se engajar mais ativamente, evidentemente, com a OTAN, né, e que, naturalmente, teriam que se comprometer, né, em termos de contingentes militares com a aliança militar, né, o que poderia, evidentemente, significar, né, colocar seus jovens, né, militares e soldados à disposição dos interesses da OTAN, né, que não necessariamente são coincidentes, né, com os interesses de Estocolmo e enfim, qualquer outro ator, né, que esteja pensando aí em aderir, né. Então, claro que há esses desencontros possíveis, né, entre o que é a vontade do cidadão, da sociedade, do povo e os interesses dos policymakers, né, dos estadistas, né, no caso, os governos dos países, né. As primeiras ministras, tanto da Suécia quanto da Finlândia, entendem que o caminho é esse, né? Mas, para a sociedade, é uma decisão controversa, reitero, historicamente sempre houve muita oposição, muito rechaço, e continua havendo, né, o entendimento de que talvez não seja o melhor caminho, né? Embora hoje parte daqueles que resistiam parece que já estão mais favoráveis à ideia de aderir à OTAN, mas reitero, está longe de ser algo consensual, está longe de ser algo pacífico, né? Há consequências, né, de todo tipo, né? Não só ter que enviar jovens, né, para lutarem ao lado da aliança militar na eventualidade de uma guerra, né, por mais remota, né, que seja a possibilidade de pensarmos agora numa terceira guerra mundial, mas poderia acontecer, mas compromissos econômicos, enfim, engajamento de todo tipo, né, que de alguma maneira, né, faz com que os recursos, né, humanos, financeiros, de Suécia e Finlândia estejam agora mais comprometidos em favor da OTAN. Então retira um pouco a liberdade, né, que esses países sempre tiveram na hora de definir suas estratégias de política externa e de política de defesa.
Professor Paulo Velasco, eu gostaria também de ouvi-lo sobre uma análise panorâmica, e daí não só sobre Finlândia e Suécia e Ucrânia e Rússia, mas sobre o que alguns chamam de uma nova ordem mundial se estabelecendo, uma reorganização completa das forças mundiais. A gente está passando mesmo por uma mudança desse tamanho, por uma reorganização, por uma nova ordem se estabelecendo, e o que isso significa, o que isso quer dizer ou não? São questões pontuais que a gente está acompanhando.
Na verdade, há um processo já há algum tempo, Gabriel, de transformação sistêmica, né, da ordem internacional, né, uma transformação que não é conjuntural, não é pontual, né, uma transformação estrutural da ordem internacional, que não é de agora, né? Podemos, de alguma maneira, entender que a guerra na Ucrânia, inclusive, acelera esse processo, mas é algo que já vem acontecendo, pelo menos aí nas últimas duas décadas, né? Uma ascensão de atores não ocidentais, né? De alguma maneira, a projeção de um mundo mais plural e mais pós-ocidental, podemos dizer, né? Nós acostumamos, pelo menos aí desde o contexto do pós-Guerra Fria, né, a entender o mundo muito a partir das lentes das grandes potências vencedoras da Guerra Fria, né, Estados Unidos e os aliados europeus, e já não é mais tanto caso, né? Hoje é impossível tirar de qualquer equação de análise da dinâmica internacional atores como a China, a Índia, né, ou mesmo a Rússia, né, que não é nem sombra do que já foi a velha União Soviética, mas é um ator que tem peso, tem envergadura, né? Então, é uma transformação em todas as frentes e dimensões, não só do ponto de vista econômico, né? E aí a China é, claro, a grande potência concorrente dos Estados Unidos, mas do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, né? Então, são várias dimensões de poder, né? Então, o número de patentes registradas por ano, o número de artigos científicos produzidos, né? O número de universidades de ponta, são variáveis de poder, né? E hoje é impossível, né, pensarmos qualquer um desses rankings sem colocar universidades chinesas, indianas, né, às vezes até de outros países do chamado sul global. Então é uma transformação sistêmica da ordem, né? O poderio ocidental se vê questionado em qualquer uma dessas frentes, né, por outros atores, né, que até pouco tempo, né, estavam à margem de qualquer tipo de análise mais séria. E a guerra na Ucrânia, de alguma maneira, ela torna mais aguda essa divisão entre Oriente e Ocidente, né, entre o mundo ocidental e o mundo pós-ocidental, né, a China claramente um aliado importante de Moscou, Pouco antes da guerra começar, o Xi Jinping e o Putin afirmaram que China e Rússia têm uma parceria sem limites. Então, enfim, vemos um mundo sendo transformado. As próprias sanções que o Ocidente aplicou contra a Rússia podem ser um tiro no pé, né, na medida em que as instituições financeiras criadas no pós-Segunda Guerra Mundial se tornam menos confiáveis. O dólar se torna menos confiável, né, como moeda de reserva, né, porque qualquer decisão do governo americano pode significar confiscar, né, uma quantia das reservas internacionais dos países, né, reservas denominadas em dólar. Então, são fatores que apontam para uma transformação sistêmica. Claro, não sabemos aonde vamos chegar, nem quanto tempo levaremos até chegar lá, mas há um movimento em curso. As placas tectônicas da geopolítica mundial estão se mexendo de maneira bastante intensa, Gabriel.
O senhor falou em sociedade pós-ocidental se constituindo globalmente e transformações em todas as dimensões. Elencou aí, né, transformações tecnológicas, científicas, acadêmicas, de criação, que coloca novos atores com protagonismo. Essa série de transformações e esse pós-ocidente que vai se estabelecendo, isso aí de alguma forma também coloca em risco um dos valores ocidentais. Cruciais, que é a democracia liberal. A gente pode ver ao longo dos próximos anos uma derrocada de democracias e governos autoritários florescendo, talvez não seja a melhor palavra para se referir ao autoritarismo, mas se expandindo.
Na verdade, é um fenômeno que já está acontecendo, né? Então, um desprezo pelos valores liberais que se vê não apenas de fora do Ocidente, mas de dentro do próprio Ocidente, né? Tivemos o exemplo do governo Donald Trump, né, que se valeu muitas vezes de uma agenda que contraria, né, os preceitos liberais mais clássicos e tradicionais, né? Claro que não dá para falar em autoritarismo nesse caso, mas, né, algumas agendas conservadoras muito controversas, né, no tratamento, por exemplo, em relação a imigrantes, né, no tratamento em relação a grupos minoritários no país, né, enfim, certamente valores liberais mais clássicos são deixados de lado, né, por administrações com esse perfil, né? E mesmo olhando para a Europa, né, vemos governos para lá de controversos, né, inclusive com um viés crescentemente autoritário, né, uma agenda de ultradireita muito conservadora, né, o caso, por exemplo, da Hungria, da Polônia, né, é uma postura muito xenófoba, preconceituosa, né, em relação, né, a nacionalidades e grupos, né, diferentes. Então, eu diria que os valores liberais clássicos, né, e aí dentre eles, claro, né, o princípio da democracia, né, mas podemos colocar lado a lado aí a ideia dos direitos humanos universais, etc., tudo isso se vê ameaçado, sim, de alguma maneira, né, não só, né, por esses atores, né, como China, Índia e Rússia, né, que ganham peso e envergadura na geopolítica mundial, mas por fenômenos que acontecem no coração do Ocidente mesmo, né? Bom, eu não preciso nem entrar no mérito da América Latina, né, para vermos como há fenômenos também muito preocupantes em curso por aqui, né? Então, certamente aquela lógica da democracia liberal, né, típica, né, que venceu ali muito claramente a ameaça do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e se afirmou como o único caminho possível no pós-Guerra Fria, né, hoje se vê ameaçado.
Paulo Velasco, cientista político e professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista e por nos ajudar a compreender as mudanças do nosso planeta. Obrigado, professor.
Um prazer, Gabriel. Um abraço para vocês aí, para os ouvintes. Até a próxima.
Até logo. Até mais. Obrigado.